Olá, esse é o fim do dia desta sexta-feira, dia 15 de outubro. Quem tá falando aqui é Vinícius Rafushi e Luciana Freire. Divide aqui o estúdio comigo pra gente apresentar os principais destaques do noticiário. Vamos nessa.
Oi, Vini. Olá para você que acompanha o podcast da Metrópole. O programa abre hoje repercutindo uma declaração tanto quanto inusitada do presidente Bolsonaro. Nesta sexta-feira, ele falou em um encontro organizado por uma igreja evangélica e fez uma revelação bastante pessoal. Ele disse que diversas vezes chora sozinho nos banheiros do Palácio da Alvorada, que é a residência presidencial em Brasília, e que nem a mulher dele sabia disso.
Pois é, essa revelação do presidente veio acompanhada de uma queixa sobre o trabalho dele como chefe do Executivo brasileiro, em que ele disse que não é fácil assumir essa função e que o que mais abala ele é o fato de suas ações como presidente serem tão impactantes para a população. A gente, inclusive, cortou uns trechos da fala dele nesse evento, inclusive da parte também que ele admite os choros escondidos. Então acompanha aí.
Quantas vezes eu choro no banheiro em casa? Minha esposa nunca viu. Ela acha que eu sou o machão dos machões. Em parte, acho que ela tem razão até aqui. O que me faz agir dessa maneira, eu não sou mais um deputado. Uma decisão minha mal tomada, muita gente sofre. A fome e desemprego mata mais que o próprio vírus. É fácil a vida do presidente? Acho que não é. O que me conforta e muito é saber que naquela cadeira minha não está sentado um comunista.
Falando agora de CPI da Covid, os senadores aprovaram a convocação de mais nomes para prestarem depoimento à comissão. Já em sua reta final, a CPI colocou em sua lista de possíveis convocados Carlos Eduardo Menezes de Rezende, que é representante da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, Nelson Mussolini, representante do Conselho Nacional de Saúde, Elton da Silva Chaves, representante do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, CONASEMS, e Luiz Cláudio Lemos Correia, que é representante do Conselho Nacional de Secretários de Saúde.
Mas vale ressaltar que o autor desse requerimento, que foi o vice-presidente da comissão, o senador Randolfo Rodrigues, ele explicou que não necessariamente todos esses nomes vão de fato prestar depoimento. Isso porque o presidente da CPI, Omar Aziz, decidiu realizar apenas mais uma oitiva, que é na próxima segunda-feira, dia 18. E esses nomes que Luciana citou fazem parte da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, o CONITEC, e que teria sido pressionada por aliados do governo Bolsonaro a adiar uma análise de um relatório condenando o uso do chamado kit COVID com o tratamento precoce da doença.
A CPI também cogitou convocar o pneumologista Carlos Carvalho, que é coordenador da CONITEC, mas ele entrou em contato com a cúpula da CPI e não garantiu que apresentaria à comissão o relatório supostamente retirado da pauta da reunião da CONITEC. Por isso, Randolph requereu a convocação de outros nomes da CONITEC em uma eventual substituição de Carlos Carvalho.
O Senado também aprovou o agendamento de uma audiência pública para que vítimas e familiares de pessoas mortas pela Covid-19 possam relatar seus casos à comissão. A expectativa era de que a audiência ocorresse justamente na segunda-feira, dia 18. E de acordo com a proposta aprovada hoje, a audiência especial com relatos dessas pessoas vai ter a presença de representantes de cada uma das regiões do país. A pauta agora é segurança pública e mais um caso de violência no bairro da Barra, em Salvador. No final da manhã desta sexta-feira, um guardador de carros foi morto a tiros na rua Afonso Celso, próximo ao Farol da Barra. A vítima foi identificada como Maurício Lima Santos, de 30 anos. E a suspeita da polícia é de que o assassinato tenha sido uma forma de cobrança de uma dívida de agiotagem.
Um dos mais tradicionais bairros de Salvador, a Barra acumula episódios de violência nos últimos meses. Toda a região tem sido alvo de crimes desse nível desde 16 de agosto, quando um casal foi queimado em um incêndio criminoso no local. Na noite do último domingo, dia 10, um homem foi morto a tiros no Porto da Barra. O suspeito fugiu a pé após atirar na vítima.
Procurado, o major Wildinei Carlos do Nascimento, que assumiu o comando da 11ª Companhia Independente no dia 10 de setembro, disse que não está autorizado a dar entrevistas sobre a situação de hoje. e a troca de comando aconteceu justamente quando teve início a onda de crimes lá na Barra.
Questionado se haverá novas mudanças na patrulha policial do bairro, o major afirma que teve início na última quinta-feira, ontem, a Operação Verão. Portanto, a atividade policial será reforçada, mas essa operação é realizada em 59 cidades da Bahia. Não foi divulgada uma ação específica para o bairro, direcionada a conter os crimes desse porte. Situações de extrema violência não são exclusividade da Barra, é a realidade de todo o estado, de todo o país. Mas pensando no estado e em incentivar a produtividade policial, o governador Rui Costa quadruplicou o valor do prêmio pago a policiais por apreensão de armas.
É isso aí, o prêmio pela apreensão de armas de fogo de uso permitido, que era de R$300, passa a ser de R$1.200, segundo o novo decreto, que vai entrar em vigor a partir do próximo sábado. Já a premiação relativa às armas de uso restrito foi reajustada de R$600 para R$ 2.400. Para o secretário de Segurança Pública, Ricardo Mandarino, o aumento nas premiações vai ajudar no combate à circulação ilegal de armas.
Outra medida tomada pelo governador também nessa semana foi a proibição dos paredões. Já nesta sexta-feira, ele comemorou a atuação exitosa e firme da Polícia Militar na Operação Paredão, realizada no bairro de Arenoso, em Salvador, para combater a realização de festas do tipo. Em vídeo, ele atribuiu as festas de Paredão diretamente ao tráfico de drogas.
Na ação da PM foram apreendidos dois fuzis, uma submetralhadora, uma espingarda e drogas no imóvel do bairro, onde estavam os 8 suspeitos de tráfico. Conforme esse novo decreto, as festas são possíveis desde que autorizadas pela prefeitura de cada uma das cidades e comunicadas previamente à Polícia Militar.
O assunto agora são os faltosos da vacinação contra a Covid-19 na capital baiana. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, atualmente há mais de 85 mil pessoas com a primeira dose da vacina em atraso. O número de faltosos na aplicação das segundas doses é ainda maior, são quase 150 mil em atrasos.
Em relação à terceira aplicação do imunizante contra o coronavírus, a capital baiana também tem aguardado uma adesão mais ampla. Por enquanto, podem receber o reforço dos idosos com 60 anos ou mais, os imunossuprimidos e profissionais da área de saúde acima dos 50 anos. A parcela da população totalmente imunizada em Salvador é de pouco mais de 1 milhão e 300 mil pessoas, o que é equivalente a 63%. A vacinação neste sábado está suspensa porque é o dia D da campanha de multivacinação para as crianças e adolescentes. Mas no domingo ela retoma normalmente, então não se esqueça, se programe e vá se vacinar ou completar sua imunização.
E para quem ainda não tomou o imunizante contra a Covid e adora carnaval, se ligue nessa. O prefeito de Salvador, Bruno Reis, disse que uma eventual decisão sobre a realização do carnaval, bem como a liberação do uso de máscaras, só será anunciada em dezembro, quando, segundo ele, todo o público-alvo da vacinação contra a Covid já estará imunizado, viu? Só depende de vocês.
Pois é, ele só não informou qual percentual de vacinados vai ser usado como parâmetro para essa decisão. Mas ele disse que a procura pelos postos de imunização em outubro vai ser determinante para essas possíveis flexibilizações. E o carnaval, caso ele aconteça, as pessoas não vacinadas vão ser impedidas de acessar os circuitos da folia. E também vai ser obrigatório apresentar o cartão de vacinação ou o comprovante de imunização disponível no aplicativo Conect SUS. Para você acessar outras notícias que a gente trouxe aqui, além do nosso podcast, basta você acessar o portal Metrô 1 e também conferir as nossas redes sociais do Grupo Metrópole. Não deixe de checar também o nosso YouTube, youtube.com/portalmetro1. A gente vai ficando por aqui. Até segunda-feira, pessoal.
Tchau, Vini. Tchau, pessoal. Bom final de semana.